Oi, gente, aqui é a Juliana.
E aqui é a Renata.
E esses fantasmas nos divertem, estamos de volta!
Mais
Olha
uma
quem
sexta!
chegou!
Gente, voltamos! Eu sei que a gente voltou na terça-feira, entendeu? Vocês ouviram, mas
Mas
agora é sexta, né? Agora
janta!
é. Uau!
Hoje é sexta-feira! Toda vez eu
É
canto
dia
isso.
de episódio! Tananana.
Nós voltamos com muitas coisas novas para vocês ouvirem. Ai, desculpa, todo mundo acabou de desligar o episódio.
Oi, como é que vocês estão? Vocês estão bem?
Ai, gente, e aí? A gente ficou conversando aqui muito tempo já. A gente já tá aqui batendo papo há um tempão já.
A gente faz 1 hora que eu e Juliana estamos trocando figurinhas aqui. Mas teve outra coisa também que estava acontecendo, mas eu esqueci, porque eu ia comentar. Porque assim, né, gente? Em 3 segundos eu esqueço, o
Ah,
pensamento
é?
vai
A vida é
embora.
assim.
Mas a gente está muito feliz de estar de volta. A gente teve. Ah, lembrei. É que a gente estava muito ocupada nas últimas semanas. Vocês podem não saber, mas a gente estava muito ocupada, de fato.
A gente teve férias, Renata.
O que são férias, né mesmo? Assim, é meio arbitrário, mas
Pois é. A
ok.
meta tá aí, né? A intenção é o que importa.
Exatamente. E a gente primeiro, né, porque ficamos tão tempo sumida que esse mês são 2 episódios com temas escolhidos pelos nossos ouvintes, pelos nossos apoiadores. E se você quiser se tornar um apoiador, saiba que a casa está de mudança. Então, espere um pouquinho,
Um
tudo bem?
pouquinho, gente. Algumas semanas aí.
Exatamente. Já em outubro as coisas vão estar certinhas e vocês vão entender porque estaremos com novidades no nosso Catarse e no nosso PicPay. Para quem estiver interessado em uns conteúdos extras diferenciados.
Coisas novas estão para chegar. É, inclusive, ouvi dizer que outubro vai ser agitado.
Outubro vai ser agitado, né? Nossa, que doideira.
Não
Mas
sei quem
então,
inventou
vamos.
isso, mas tudo bem.
Eu sei quem. Eu sei quem é a culpada, porque fui eu. Entendeu? Foi em setembro de 2020 que eu dei essa sugestão. Juliana olhou para mim e falou: ótimo. E aí, e essa foi,
Tá bom.
entendeu? Esse é o
Porque
problema aqui.
o problema é que nós somos trouxas.
Mas a gente tem que começar esse episódio agradecendo aos nossos apoiadores que não desistiram de nós durante nossas férias.
Gente, o pessoal que tá aí, entendeu? Então, muito obrigada, Daniela,
Carol,
Paula,
Christian,
Daniel.
Karina,
Thales,
Cláudio,
Fernanda,
Flávia,
Akemi,
Carlos,
Juliana,
Jailson,
Priscila,
Ana.
Karen,
Débora,
David,
Camila,
Stephanie,
Igor,
Rodrigo,
Tainá.
Daniel
É um outro Daniel, só para notar aqui, né? Margot.
e Jéssica, muito obrigada, gente. É por isso que o podcast está aí florescendo, Renata. Olha.
Ai, que lindo! Dando
Ué.
frutos. Vocês vão entender quais são os frutos, relaxa. Mas então, o que que esse emaranhadinho de pessoas decidiu que a gente ia falar no episódio de hoje, Juliana.
Então, Renato, o que esse emaranhadinho de pessoas decidiu que a gente vai falar hoje?
Ué,
Era
mas
minha
eu acabei
piada
de.
ruim, Renato.
Agravento! Eu estou no loop! Sim, o pessoal decidiu que a gente ia falar sobre loop temporal, que a gente já falou nesse podcast antes, em A Morte Te Dá Parabéns. Lembra no episódio de A Culpa É, do mês de março, para quem quiser saber, é em março, que falamos sobre. E fiquei
Rindo
muito.
do. A culpa é em março. Para quem quer saber, é em março.
Não, a culpa é de março,
Eu
entendeu? A
sei,
culpa é
mas
de
é que
março.
você falou de jeito engraçado.
Mas isso, obviamente, me fez lembrar de outras duas produções que eu gosto muito. Feitiço do Tempo, um clássico, né, Juliana? A gente não pode ficar sem
Ou,
falar
como eu
sobre
sempre
isso.
chamei, o Dia da
O dia da.
Marmota.
É o Dia da Marmota, mas esse não é o nome do filme especificamente. E
Na
também
minha
um
casa
pouco.
é, Renata, e é isso que importa.
Então, é o seu lar, é o seu espaço, é a Dia da Marmota. Se eu falar isso, você sabe qual é o filme que eu tô falando, é isso que importa.
É, entendeu? Isso que é o que vale.
E Russian Doll, a série da Netflix.
Ai, nossa, menina, eu tinha esquecido.
Sim! Nossa,
Teve
como você
segunda temporada ou
esqueceu?
foi cancelada?
Então, eles confirmaram a segunda temporada, a qual eu levantei as mãos para o céu, fazendo uma grande indagação. Por quê? Não
Pois
precisa.
é, porque eu me lembrava disso, que a gente discutiu essa falta de necessidade de segunda temporada.
Exatamente. Mas assim, eu adoraria ver a Natasha novamente, porque de fato ela é uma ótima atriz, sabe? Mas eu não sei qual é a necessidade de fazer um Russian Doll 2.
Aí a única coisa que eu tenho a reclamar dela não é a culpa dela. Mas o sotaque dela me incomoda. Sabe
Ok.
aquelas coisas que você não tem alguns sotaques dos Estados Unidos que eu não consigo lidar? O dela é
Sim.
um desses. É só isso. É ela e aquela Holly alguma coisa que eu não consigo guardar uma Holly.
Holly, ela fez o quê?
Eu falei outro dia com você, a gente tava falando dela. Vamos descobrir o nome dessa mulher. Meu, a gente viu alguma coisa com ela recentemente. Holly Hunter.
Ah, sim.
Não me
Você
lembro o que a
realmente
gente viu
falou sobre.
recentemente com ela, mas a gente teve uma discussão sobre isso, inclusive.
Sim, você falou sobre. Relaxa. Não, mas então, a gente vai falar sobre loop temporal, tá aí, ó, já demos três indicações de obras pra vocês assistirem, só uma é de terror. Assim, a outra é um
É
suspense
de terror.
e assim, né?
É divertido.
E o do meio, né, que é o Feitiço do Tempo, é de terror dependendo da onde você tá olhando aquilo, entendeu? Porque eu acho que você tá preso num loop temporal, é sempre uma história de terror.
É
Entendeu?
bem complicado.
É. E a minha história, para começar então, ela é meio Russian Doll. Não só isso, ela já vai pegando a vibe de outubro, tá? Mas vocês só vão entender. Essa minha história é meio curta,
Ai,
mas vocês só.
eu escolhi duas que são meio curtas também. Por isso que eu
É,
botei duas, inclusive.
vocês só vão entender a vibe outubro em outubro mesmo.
Pois é.
Relaxa.
Que bom, porque eu ia te falar isso antes e esqueci. É bom que você já está preparada também.
Sim, com certeza. A minha história foi escrita pelo Voids. E estou tentando sair do meu banheiro pelos últimos 30 minutos. E se você nunca assistiu Russian Doll, essa é basicamente a premissa. Ela está tentando sair do banheiro há muito tempo. Assim,
Não
muito tempo.
consegue, coitada.
Só que de uma maneira diferente, sabe? É que eu não quero dar spoilers. Eu não consigo sair do meu banheiro. Cerca de 30 minutos atrás, eu saí do banho, me sequei, coloquei meu pijama, abri a porta e saí, apenas para me ver de volta no meu banheiro. Olhando para a porta fechada. Parei, tentei racionalizar o que acabara de acontecer comigo. Eu me convenci de que tinha simplesmente imaginado que tinha aberto a porta e saído. Tipo aquela sensação de déjà vu. Então, tentei novamente. Empurrei a maçaneta da porta para baixo, abri, saí e mais uma vez me vi em meu banheiro, em frente a uma porta fechada. Isso aconteceu todas as vezes que tentei sair. Eu deixo meu telefone no banheiro comigo quando estou tomando banho. Eu moro sozinha, então eu mantenho comigo apenas em caso de alguma coisa acontecer. Só por segurança. A primeira coisa que fiz foi ligar para meus pais. Meu pai não atendeu, mas minha mãe sim. Tentei explicar a situação para ela, mas ela não conseguia entender como eu estava presa no meu banheiro se a porta podia abrir. Ela parecia convencida de que eu queria dizer que a fechadura da porta do meu banheiro estava quebrada e eu estava presa lá dentro. Independentemente disso, ela disse que chegaria o mais rápido possível, já que ela mora apenas 15 minutos de carro. Então, deve chegar a qualquer momento. Estou sentada, encostada na banheira, olhando para o meu hall pela porta aberta do banheiro. Eu abri desta vez, mas não tentei sair. Tudo parece normal. A porta do meu quarto está fechada exatamente como eu deixei. A porta do armário fechada também. As escadas que levam ao corredor e a porta da frente também estavam normais. A porta do nada está fechada. Eu não tenho nenhuma lembrança de como ela fechou ou quando fechou. Apenas deve ter acontecido nos últimos segundos depois que escrevi o último parágrafo. Acabei de reler e reler aquele parágrafo e é a prova de que não estou enlouquecendo e imaginando isso. Minha mãe acabou de me enviar uma mensagem para perguntar se estou em casa. Eu disse sim, claro que estou presa no banheiro, por isso que chamei ela aqui. Isso foi o que ela me enviou. Por que que você não está dizendo nada? E eu respondi, né? O que você quer dizer com isso? Você realmente está aí? Sim, estou aqui. Você está aqui? Estou do lado de fora da porta do banheiro. Eu estou chamando por você. Eu não entendo. Não consigo ouvir nada através da porta. Eu vou abri-la. Posso ver meu hall, minhas escadas, minha porta da frente, mas não minha mãe. Tentei sair, mas foi inútil. Estou de volta olhando para a porta fechada do banheiro. Minha mãe tentou abrir a maçaneta da porta, mas ela não abre. Ela trouxe ferramentas para desatarrachar a fechadura. Ela diz que está fazendo isso agora, mas não consigo ouvir nada e não consigo ver a maçaneta se mexendo. Ok. Minha mãe me envia uma mensagem para dizer que a fechadura foi retirada, mas a porta ainda não abre do lado dela. Ela olhou pelo buraco circular na porta onde estava a fechadura, mas acabou de ver meu banheiro. Vazio. Não há nenhum buraco do meu lado da porta. A maçaneta e a fechadura estão intactas. Não tenho ideia do que está acontecendo ou como posso sair daqui. Depois de muito convencer minha mãe de que estou de fato aqui, ela disse que está ligando para alguém para possivelmente derrubar a porta. Estou preocupada que, uma vez que eles façam isso, eles vão encontrar um banheiro vazio e, ainda assim, eu estarei aqui, presa em meu banheiro. Não há tomadas, muito menos o carregador do meu celular. Gente, eu queria dizer, é muito estranho um banheiro não ter tomadas.
Okay. Então, no Reino Unido não tem tomada em banheiro, eles não deixam. E eu descobri isso outro dia, eu fiquei muito chocada com essa informação.
Um absurdo.
Pois é.
Meu telefone vai morrer em algum momento. Já estou com 24%. Quando acabar, posso perder meu único contato com o resto do mundo. Eu não sei o que fazer. Mamãe saiu agora para buscar ajuda. Estou me perguntando o que posso fazer. Eu tentei arrombar a porta sozinha. Sabia que não ia funcionar, mas tinha que tentar. Lembro de ter lido uma vez no Reddit que você não deve usar o ombro. Você deve tentar chutar a porta pela fechadura porque é o ponto fraco. Não funcionou. Não tenho certeza se alguma parte dessa porta tem um ponto fraco. Ah, sim, gente. Então, a fechadura, só para dizer, é sempre o ponto fraco, de fato, da porta. Então, você nunca deve realmente, se você tiver aquela de quatro voltas embaixo, que faz um tuc, 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 você nunca deve fazer as quatro voltas, só três. Porque só senão três. Você vai deixar muito
frágil. Ai, Renata, é bom saber de gente que tem as mesmas paranoias que eu, que sabe dessas coisas. Obrigada. A gente nunca discutiu isso, porém, tamo aí.
É isso. Eu acho que é sempre bom, porque alguém pode estar escutando e, peraí, eu sempre fechei o completo, sabe? Não, não faça. Não. Porque é, você vai estar fazendo o peso, né? Assim, ficar todo para um lado e é mais fácil de arrombar. Então, A janela é pequena e não tenho certeza se conseguiria realmente sair por ela. Ignore isso. A janela também não abre. Há fechaduras nas janelas da minha casa. Você pode trancá-las com uma chave pequena, mas eu nunca recebi nenhuma quando me mudei. Então, eu nunca consegui trancá-las. Mas agora está trancada. Ela tem uma daquelas cortinas baratas de plástico branco a cobrindo. Acabei rasgando. Acabou puxando um pouco de gesso com ela. Mas agora posso chegar melhor na janela. Está bem acima do vaso sanitário. Então, estou ajoelhada em cima da tampa do vaso, puxando a maçaneta da janela. Ai, não vai! Espere. Ela abriu. Não percebi como estava escuro lá fora. Não deveria estar escuro. É meio-dia. Eu olhei em volta, tentando desesperadamente ver alguém. Não tem ninguém por perto. Tudo parece meio silencioso. Não consigo descrever. Tampouco posso descrever o sentimento profundo de pavor quando olho para minha vizinhança. Meus instintos estão me dizendo para não fazer isso, mas coloco minha cabeça para fora para olhar para onde eu poderia cair. Minha janela está fechada. Nunca senti eu me mexer, mas minha janela está fechada. Até a porra da cortina de plástico está de volta no lugar. Estou sentada no chão agora, o mais longe possível da janela e da porta. Me sinto mal. Minha mãe voltou junto com seu amigo do trabalho. Ele a ajudou a desatarrachar as dobradiças e remover a porta. Eu não estou lá. Eles não podem me ver. Minha mãe mandou uma foto dela dentro do banheiro sem mim. Ela acha que tudo isso foi uma piada e se recusa a responder as minhas mensagens de texto ou atender minhas ligações. Estou com uma bateria de 14%. Não sei se algum dia irei sair. Esta pode ser minha única chance de dizer adeus à minha mãe, mas ela não atende o telefone. Adendo. Eu rasguei a cortina do chuveiro e ainda estou olhando para... Eu rasguei a cortina do chuveiro e ainda estou olhando para ela agora, pendurada na lateral da minha banheira. Eu olhei pela janela novamente. Eu acho que ouvi um estrondo baixo e silencioso. Não abri a janela desde então. Meu telefone está em 1%. Se eu sair, irei atualizar este post. Se nenhuma atualização acontecer, suponha que ainda estou aqui. E é isso. E o pior é que quando eu tava com essa história, eu terminei ela, eu lembrei de uma outra história que eu contei num episódio, que eu acho que foi o episódio de Realidades Paralelas, que a pessoa acabou, toda vez que ela fechava os olhos tomando banho, ela acabava sendo transportada para uma outra realidade e ela surgia meio que numa piscina vazia e ela ouvia sons estranhos, sabe? Eu agora não lembro
essa
qual
imagem
foi.
De uma piscina vazia, eu fico pensando eco e som estranho com eco, nossa.
Exato, mas eu lembrei disso, eu falei, nossa, seria muito legal depois de você escutar esse, você escutar o outro, mas eu não lembrei qual é o episódio, gente. Vocês pois fazem um ótimo trabalho também, de vez em quando, hein? Se descobrirem, me falam.
Por favor. Porque nós nos descobrimos que a gente tem um problema muito sério, e embora a gente catalogue todas as histórias que a gente já contou, a gente bota nomes aleatórios, que a gente acha que faz sentido na hora, mas depois não faz. Então esse é um problema que temos aqui nesse podcast. Bom, Renata tá sorrindo, eu gosto disso.
Eu tô.
Vamos lá. Eu tenho duas histórias e a primeira se chama Você Já Ouviu Isso Antes? E é do Lucien 321234. Eu sei que isso parece estranho, mas essa não é a primeira vez que você escuta isso. Não é a segunda, nem a terceira, nem mesmo a centésima vez. Você ouviu essa mesma história diversas vezes, mas obviamente você nunca se lembrou disso, não é? Eu estou contando isso aqui por uma questão de sigilo. Não vai parecer fora do lugar, dadas algumas coisas que já vi por aqui. Se for notado, bem, não seria melhor para mim. Eu ando em uma linha tênue entre deixar você se lembrar e ser pego. Talvez você se lembre de algo pequeno. Talvez eles tenham cometido um erro. Talvez uma onda aleatória de náusea que passou tão rápido quando veio. Ou uma sensação repentina de vertigem, quando você está pisando em solo firme. Isso soa familiar? Espero que sim. Se sim, talvez funcione dessa vez. Eu não posso te dizer o quão difícil para mim é fazer isso. Ficar me esgueirando sobre seus narizes? Fácil. Falando com você? Absolutamente horrível. Infelizmente, parece que eu tive algum tipo de empatia, apesar de tudo que eu vi. Como tal, estou lhe enviando isso. Mas estou perdendo tempo. Vou direto ao ponto. Você não está realmente vivo. Você está apenas revivendo sua vida em um ciclo constante, desde o dia em que nasceu até o dia em que morreu. Eles fazem você esquecer isso todas as vezes. Então você continua cometendo os mesmos erros indefinidamente. Esses sentimentos estranhos de que falei antes acontecem enquanto você toma uma decisão que eles não planejavam tomar. É como um apito de cachorro, de certa forma. De qualquer forma, essa não é a parte mais importante. O importante é que você está em perigo imediato. Não importa quais escolhas você faça, hoje é o dia de sua morte. Não posso te dar uma hora ou um lugar exato, mas posso dizer com certeza que eles não querem que você viva além desse dia. Você sempre morre hoje, apesar de tudo que fiz para tentar ajudar. Mandei cartas, e-mail, caramba, até mandei mensagem de texto. Mas não funcionou. Você sempre morre. O loop sempre reinicia. Eu sempre tenho que ver você crescer e morrer novamente. É uma tortura para mim, mas eu não consigo imaginar como é para você. Mas dessa vez eu acho que eu posso impedir. Vai ser perigoso e pior, pode não funcionar. Mas não é como se nenhum de nós tivesse muito a perder. De qualquer forma, qualquer destino é melhor do que assistir você fazer isso de novo. Você terá que ser inteligente. Você terá que ficar quieto. Acima de tudo, você terá que ser corajoso. Se você acha que pode fazer isso por mim, por favor, siga o meu conselho. Tudo o que você precisa fazer agora é ignorar a passagem anterior. Ela era apenas uma piada para uma piada cruel, com certeza. Mas uma piada, apesar de tudo. Como engraçado, não é você poder fazer suas atividades diárias normalmente. Não haja anormalmente. Não há nada errado. Não existe algo como loop de tempo. É, essa é a primeira. É, eu não sei se a Renata está falando, não.
Claro que eu tô falando, né?
Ah, tá. Eu imaginei que você tivesse mutada, né, Renata? Mas eu falei, deixa esse silêncio.
É, eu adorei o final. Não é nada como um loop temporal.
Eu me lembrei, isso, assim, não é loop de tempo que eu vou falar, mas isso me lembrou muito. Você assistia Being Erica? O seriado? É um seriado canadense. Que, diga-se de passagem, nós estamos falando de slasher, a série canadense. É, a Erica estava numa das duas temporadas e uma das atrizes que está em todas é uma série de antologia de terror, tá, gente? Só para falar. É, ela faz, se não me engano, a irmã da Erica.
Então, não, eu acho que eu assisti uns 2, 3 episódios de Being Erica.
É. Ah, eu amava, mas é que eu me lembro disso, assim, o início, quando ele tá falando, tipo, ah, você já viveu isso, são as suas escolhas e tal. Uhum. Eu sempre me lembro que Being Erica, ela ia num psicólogo que ele deixava ela voltar no tempo e, tipo, corrigir os erros dela, só que obviamente é mais complicado do que isso e tal. É, uhum. Foi isso. Por isso que eu escolhi essa história, porque me lembro, não tem nada a ver de looping temporal essa conexão, mas é que me lembrou disso, assim, o texto. Mas fala o que você tava falando, desculpa.
Não, eu gostei, não foi isso. Quando eu falei, não existe esse lance de loop temporal.
Ah, tá.
Me lembrou de alguma outra história que a gente tava gravando aí, mas aí é pro futuro. E era alguma coisa assim, não existe esse negócio que você tá falando.
É. Eu não me lembro já qual é, mas tudo bem. É. Se você quiser falar, eu edito essa parte, só pra não ficar aleatório eu aqui tentando. Tá bom. Agora que Renata já me lembrou de qual história ela tava mencionando, a gente volta.
Muito bom.
A próxima se chama Alguém sabe alguma coisa sobre doppelgangers? Ou loopings de tempo? Pode me ajudar? E é do Double Following Me.
Ai, agora esse episódio vai ser o menos escutado do podcast, né?
Vamos voltar para isso. Vamos falar de Doppelganger. Aquela.
Aquele momento. Gente, ai.
Tchau, gente. Eu sei que vocês estão aí mudando para o episódio. Tchau.
Se você é novo no podcast, desculpa, mas toda vez que a palavra Doppelganger surge aqui, a gente tem que fazer uma piada. É só isso, desculpa.
Ninguém gosta de Doppelganger aqui.
Isso nem é mais verdadeiro, sabe? Mas a gente continua.
Mas na
isso.
Minha memória sempre vai ser, Nata. E é isso que importa, entendeu? Minha memória é tão ruim, o que eu consigo guardar é o que fica aí. É só
mesmo entender. Que não seja mais verdade.
Pois é, não importa. Um dia foi, é isso. Vamos lá. Olá, NoSleep. Eu sou um leitor frequente. Adoro o que fica por ali. Mas estou usando um pseudônimo para postar isso, porque, bem, as coisas estão ficando estranhas. Não sei quanto tempo eu treino... Eu treino? Não, é ótimo. Não sei quanto tempo eu tenho ou o que vai acontecer a seguir. Mas vocês são todos os mestres do estranho. Então, se alguém puder me ajudar a descobrir o que fazer, acho que serão todos vocês. Sinto como se as paredes estivessem se fechando sobre mim. Ok. Respira fundo. Isso fará muito mais sentido se eu fornecer algumas informações básicas primeiro. Primeiro. Eu tenho 18 anos e estou de férias na faculdade em casa. Eu moro em uma casa de tamanho decente no subúrbio de Massachusetts com os meus pais. No Natal, minha mãe se deu um presente de um final de semana com meu pai na cidade, me deixando em casa para cuidar dos animais. Temos dois cachorros. Leo, um poodle toy de 10 anos, e Kai, uma mistura de terrier com pomerânio de 3 anos. Junto com meu hamster, Peanut, que trouxe da faculdade para casa. Ao todo, deveriam haver 4 criaturas vivas na casa no fim de semana. Mamãe estava realmente bem preocupada antes de ir embora, porque acabei de receber mais notícias e, bem, eu não tenho um grande histórico de saúde mental. Mas mamãe e papai estavam realmente ansiosos para essa viagem. Então eu a assegurei de que tudo ficaria bem, mesmo que eu não tivesse tanta certeza. Eles partiram essa manhã. No começo estava tudo bem. Afinal, eu sou um adulto. Cuidei dos animais, preenchi os formulários médicos, fiz trabalhos domésticos. Há cerca de 20 minutos atrás, foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Eu tinha alimentado meus cães por volta das 4h30 da tarde. Eles têm fome cedo. E estava sentado no sofá da sala de estar. Eles começaram a latir para mim, o que normalmente significa que eles querem dar uma caminhada e já eram umas 5h45. Então eu imaginei que eles estavam prontos para sair. Me levantei, coloquei os sapatos e os levei para fora. O tempo estava estranho. Tem estado mais quente que o normal no inverno passado. Mas isso era um outro nível. O ar estava tão denso que parecia que eu podia dar uma mordida nele. A névoa também estava pesada, fazendo com que qualquer feixe de luz parecesse quase sólido. Os cães, como de costume, não deram a mínima e continuaram com seus negócios de qualquer maneira. Temos que manter Kai na coleira porque ele gosta de fugir. Mas Leo é velho e sabe onde está a sua comida, então ele vai ficar perto de você, não importa o que aconteça. Estávamos descendo o caminho da frente. Bem da frente da grande janela saliente para a sala de jantar. De repente, eu vi um movimento dentro da sala. Eu me virei, olhei e quase me caguei. Sentado no sofá, estava eu. Com Kai no meu colo, Leo sentado do meu lado, exatamente como estávamos antes de eu me levantar para tirá-los. Eu olhei para meu telefone. Já se passaram cerca de 15 minutos desde que saímos. Então, os cachorros de dentro, quero dizer, começaram a latir. Eu assisti em choque quando uma cópia idêntica de mim mesma saiu do sofá e colocou os sapatos e eu me dei conta. Ele ia sair. Ele ia vir direto na minha direção. Peguei Leo, puxei a coleira de Kai, tentando fazer com que eles se movessem mais rapidamente enquanto eu ia para o deck traseiro. Me lembrei do papai me dizendo que colocou a chave reserva na porta dos fundos debaixo de uma grade. Leo estava se contorcendo em meus braços e Kai estava tentando puxar sua coleira. Para eles, acho que acabei de arruinar uma caminhada perfeitamente boa. Tateei no escuro sobre a grelha até encontrar a chave, o que pareceu uma eternidade depois. Decidi arriscar um pouco de luz, usando a tela do meu telefone para iluminar a maçaneta traseira. Eu vi a hora. 17 minutos desde que saí. Olhando para dentro da casa, meus sós e os cachorros já tinham saído. Se eles ainda estivessem seguindo meu caminho, isso significava que estariam do lado direito da casa, não muito longe da minha localização atual. Agora, segurando Leo como uma bola de futebol e quase arrastando Kai, eu empurrei a porta dos fundos, pulamos para dentro e fechei a porta. Algum instinto de infância me disse que eu tinha que ir para o meu quarto. Nada de ruim acontece no quarto, não é mesmo? Decidi pegar Kai também, usando meu outro braço. Nenhum deles é tão pesado, de qualquer maneira, né? Subimos as escadas com dificuldade e entramos no meu quarto. Uma vez que percebi que meu doppelganger parecia estar seguindo o meu mesmo caminho, me esconder não teria nenhuma utilidade. Levei os cachorros para o meu quarto no topo da escada e fechei a porta, atrancando. Larguei os cachorros e quase desabei na cama. 15 minutos. Esse é o espaço entre nós. Eu não sei por que isso está acontecendo. Eu espero que todos vocês possam me dar algumas ideias. Mas seja rápido. Demorei 13 minutos para escrever tudo isso. Edição 1. Acabei de me lembrar do meu hamster, Peanut. Felizmente, ele está aqui comigo. Eu não ouço nada, nem sua gaiola agora. Então ele provavelmente está dormindo. Segunda edição. Bem, porra não. Não durma. Um segundo atrás, bati na caixa de lenço de papel na gaiola em que Peanut dorme para me certificar de que ele estava bem. Houve um pequeno farfalhar e dois hamsters idênticos saíram de lá. Falta só um minuto agora. É isso.
Eita! Nossa senhora, eu anotei um monte de coisa pra falar na minha cabeça, eu esqueci todas as coisas, fiquei tão impressionada com o final. E eu só tenho uma coisa pra dizer. Da última vez que um personagem chamado Kai surgiu aqui nesse podcast e eu não mencionei, ah, nossa, esse é o nome de um integrante do EXO, vieram brigar comigo lá nas redes sociais. Então, gente, é o nome de integrante do EXO, pronto. Não briguem comigo.
Achei que vocês falar. E o Peanut é do Charlie Brown.
Charlie Brown! Mas então...
Não, caso não, mas tudo bem. Tá tudo bom. Vamos lá, referências, é isso.
Referências. Juliana, aqui a gente só vive de referências. Ai, amei. Não, gostei bastante da história. Coitado do Peanuts, gente. Na hora que ele falou que eu tinha esquecido o Peanuts, eu fiquei, não, pobre Peanuts.
Tadinha.
Porque quando você apresentou o Peanuts no começo, eu já tava apreensiva pelo próprio Peanuts.
Também, também, né? Fica assim, tadinho. É, adoro roedores, é gente, inclusive. Queria aproveitar só para fazer esse comentário, que não vai interessar a ninguém, mas acho fofinhos como eles comem, então gostamos de roedores, é isso.
Imagina, um dia a gente faz um quiz, e ele fala assim, o que a Juliana gosta? É, anfíbios. Tana, roedores. Aí as pessoas têm que, entendeu?
Falar, ah, roedores.
Hoje eu sei. Eu prestei atenção naquele episódio.
Muito louca. Ai, gente.
Muito bom. Então que é bom isso. Que, né? Estamos de volta. E é isso. Fiquem bem e até o próximo episódio.
Tchau, gente. Bu!